aí, você também reconhece a importância do agronegócio para o Brasil, é? Que tal investir nele? Pô, você não é do ramo, é? Não importa. Se você acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a Terra Desenvolvimento Agropecuário oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. Mas se você já está no agro, saiba que a Terra Desenvolvimento Agropecuário é especializada em inteligência no agro, utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora. A Terra levanta todos os números da sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. terradesenvolvimento.com.br. Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Se você não vive em Plutão, já sacou como a polarização política tomou conta da sociedade, não é? A Terra é médio e tratamento médico agora tem lado, cara. E o resultado é uma frustração imensa dos cidadãos, que assistem um lado culpando o outro pelas mazelas da sociedade, provocando conflitos, ressentimentos, vinganças e puxadas de tapete por todo lado. E enquanto isso, o país não anda. Mas como é que chegamos nessa situação, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocodó.
No âmbito da política, polarizar é agir com a intenção de concentrar a atenção ou atividade em dois extremos opostos. A forma mais simples de entender é ver como classificamos os políticos entre direita e esquerda. Entre os dois extremos, a extrema esquerda e a extrema direita, existem diversos matizes, como centro-esquerda, centro, centro-direita. Os eleitores se identificam com esses matizes e é comum dizer que cerca de 30% estão à esquerda, 30% à direita e 40% no centro. Durante muito tempo, entendia-se que o político que conquistasse o voto dos eleitores que estão no centro venceria as eleições. Isso explica os processos de mudança de identidade que os políticos apresentam em época de eleição. O caso mais emblemático é o de Lula, que para conquistar os eleitores de centro mudou totalmente sua imagem, adotando a inesquecível postura do Lulinha Paz e Amor. Foi um trabalho profissional, realizado por marqueteiros, para conquistar os eleitores que tinham medo da postura agressiva do candidato de esquerda, que queria acabar com tudo que está aí. Deu certo. Lula conquistou os votos de muita gente de centro e ganhou. Mas a polarização não é apenas sobre como os políticos estão divididos. É sobre como a identidade política de uma pessoa está ligada a quase tudo o que eles, os políticos, fazem. Os cientistas políticos têm pelo menos três maneiras de medir a distância política entre os extremos. Primeiro, eles comparam as plataformas dos partidos concorrentes. A polarização é percebida pelo tanto que as ideias se opõem. Em segundo, eles avaliam a homogeneidade ideológica de cada partido. Quantos integrantes são moderados, quantos são radicais e quantos são construtores de pontes. A terceira maneira não envolve plataformas nem integrantes dos partidos, mas as emoções de cidadãos comuns que se filiam a um partido político. Os cientistas rastreiam até que ponto os cidadãos não gostam de pessoas afiliadas a outros partidos. Pesquisas obtiveram indícios de que o público não está mais dividido sobre política hoje do que estava há 30 anos. No entanto, a impressão é que as divisões políticas nunca foram tão profundas. A polarização, representada pelos confrontos, ataques, mentiras, cancelamentos, ofensas e respostas emocionais nas discussões políticas, dá a impressão que nunca estivemos tão polarizados. E essa percepção apenas aumenta a indisposição das pessoas com as tribos que têm ideias contrárias. Daí vem os exageros nos rótulos, na tentativa de explicitar que um lado é o bem e o outro é o mal. Que um é puro e o outro canalha, num processo de difamação da oposição. Esse processo acontece num crescendo, alimentado pelo espírito de tribo, pela imprensa e pelas declarações das lideranças políticas que jogam gasolina na fogueira a todo instante. Nesse cenário, a competência de cada indivíduo passa a ser avaliada conforme os sentimentos que ele demonstra para cada candidato. Votou no Zé, não serve. Votou no Mané, serve. Competência não serve para mais nada. O que importa é o time para o qual o indivíduo torce. Isso causa uma distorção brutal na sociedade. O que fazer, hein? Ora, pare de odiar seus adversários políticos. Não é fácil, cara. Pois é, né? Mas falar é fácil. Fazer é que é a encrenca.
Estou nas bandas dos senhores ministros, nas capas dos senhores magistrados, nas escolas dos senhores deputados, nos fundilhos dos senhores vereadores, nas pirucas dos senhores senadores. Senhores, 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 minha senhora. Senhores, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão. Senhores, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão. Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo, chorando que dá pena quando sabe que estão em cena. Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados, um dia o sol ainda vai nascer quadrado.
É irresistível, cara, eu tenho que trazer Vossa Excelência dos Titãs. Quando eu falo de políticos, não é, cara? Pois é, mas vamos voltar ao texto, vai. Ô, Lala, bote aí algo mais conveniente que diga respeito aos políticos. É, tá bom, vai. Vamos tentar entender por que as pessoas desprezam quem é politicamente diferente de si mesmas. Olá lá.
Ah, tá bom, tá bom.
Eita, olá lá, tá engraçadinho hoje, né? Mas vamos lá, olha. Por que as pessoas desprezam quem é politicamente diferente de si mesmas, hein? A primeira resposta é polarização de grupo. Permanência em bolhas, viés de confirmação. Quando você interage apenas com aqueles com quem concorda, quando ouve apenas notícias que confirmam suas opiniões, você se torna mais radical em suas convicções. E quanto mais radical você fica, menos capaz de compreender os pontos de vista opostos você se torna. Você automaticamente rejeitará qualquer argumento contra suas opiniões e considerará quem discorda de você como ignorante, incompetente, canalha ou desonesto. Esta semana fiz um comentário no Twitter dizendo assim, ó: nesses dias de alucinação coletiva, o confronto, a crítica e a ofensa são mais socialmente aceitos que as expressões de apreço. Justamente o apreço, que é uma atividade que energiza as pessoas, fazendo com que elas se dediquem a construir em vez de destruir. Odiar é barato. Logo na sequência, eu recebi um comentário dizendo assim: eu admirava você e seu trabalho, te considerava um ser pensante, longe do estereótipo do Pocotó, mas a decepção começa com a sua escolha por Bolsonaro. Agora, para piorar, vai na onda do Brasil paralelo. Sei que dinheiro faz falta, mas ir para esse buraco, você virou um traficante. Você sacou, hein? A pessoa que fez o comentário, ela não fez qualquer menção ao conteúdo do que eu escrevi. Ela veio direto me atacar, por conta de uma escolha política. Nada que eu disser vale mais, porque eu penso diferente dela. Dá pra perceber o tamanho da estupidez? Um exemplo muito bom de como esse espírito de tribo nos contamina é quando estamos assistindo a um jogo de futebol. Se estivermos junto com um grupo de torcedores do mesmo time, o entusiasmo de um contamina o outro num crescendo. Quando seu time faz um gol, você abraça um desconhecido como se fosse o seu irmão. E ai do torcedor adversário que aparecer por perto.
Olá, Luciano, tudo bem? Professor Rogério Coimbra, aqui da UFMT de Sinop, do curso de Agronomia. É realmente uma aula. Acabei de ouvir o Café Brasil 776, onde você fala do podcast, do branding. Poucas pessoas conseguem entender o que é isso. Eu não entendia corretamente e você conseguiu definir em 19 minutos de áudio um MBA sobre esse tema, né? Fico muito feliz de você trabalhar dessa forma e poder compartilhar a informação com a clareza com que você passa. Realmente o podcast é uma mídia nova, diferenciada, que atinge o ouvinte direto no ponto em que ele tem que ser atingido, dando informação ou levando também um conteúdo que ajuda as marcas a se desenvolverem. Fantástico, fantástica a sua explanação e eu desejo que os podcasts cresçam muito, assim como eu gosto dos podcasts do Agro e o Café Brasil, principalmente, levando informação, o Leadercast também e esse trabalho maravilhoso que você faz. Eu tenho certeza que você é muito feliz com o que você faz. Muito obrigado, Luciano, e vida longa ao Café Brasil. Um forte abraço.
Meu caro professor Rogério, olha só, muito obrigado pelo comentário, viu? Então, o mundo dos podcasts está uma zona. E eu estou desconfiando que ele sempre foi e sempre será uma zona, até pela característica da multiplicidade de gente produzindo podcasts e da velocidade com que a tecnologia disponibiliza novas formas de atingir o público. Quando começou, o podcast era um bate-papo entre nerds, falando de cultura pop e fazendo piadas internas. Levamos anos para mudar essa percepção, até que a Rede Globo inventa o podcast em 2019. Aí, podcast passou a ser qualquer coisa, inclusive programas de rádio. E agora, podcasts são lives transmitidas pelo YouTube com o pessoal batendo papo. Ou seja, podcast é tudo, cara. Isso significa que também é nada. Por isso a dificuldade de definir claramente o produto e seu valor. Mas talvez isso seja parte do crescimento, não é? Olha, eu fico feliz de ter esclarecido no programa passado um pouco mais sobre essa mídia tão apaixonante. Muito bem, você já sabe que a Perfetto patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfetto.com.br. E lembre-se sempre, Perfetto tem dois T's, a gente enlouquece. E olha, a notícia já se espalhou, viu? O melhor petit gâteau é o da Perfetto. Em cada embalagem, seis deliciosos bolinhos com recheio cremoso de chocolate. Experimente, cara. E o brownie, hein? Essa combinação de sabor e qualidade, só a Perfetto tem. Tá se aguentando aí, cara? É difícil, né? Vai lá no blog, dá uma olhada. É enlouquecedor. Lá, como é que ficou aqui a nossa fala? Com sorvete...
Ah, tudo é perfeito, né?
Sai pra lá, caosada! Ô, rapaz!
Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Fui lá na tendinha, bebeu cachaça e até barulho. Foi no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato às próximas eleições. Às próximas eleições. Oh, oh. Às próximas eleições. Fez questão de beber água da chuva. Foi lá na macumba, pediu ajuda. Bateu cabeça no irmão, se liga no
Esse é o Rapa, com o clássico de Bezerra da Silva, candidato Caô Caô, composto por Walter Meninão, depois que recebeu um calote de um político candidato que o contratou para um comício.
Esse político é safadão, aí, cumpa.
Muito bem, retornando ao assunto da polarização política, para piorar, e aí eu acho que vem a grande diferença dos tempos anteriores, chegam as redes sociais. Os ambientes online funcionam como imensas máquinas de polarização, porque tornam possível que você selecione suas fontes de informação. Mas eles são mais que isso. As redes sociais aprendem seus gostos e desgostos e passam a mostrar para você aquilo que sabem que vai lhe chamar a atenção. Evidentemente, reforçando as câmaras de eco, ao trazer mais daquilo que você gosta e deixar de fora as opiniões contrárias. Há quem sugira que as pessoas se tornariam menos polarizadas se evitassem ficar em suas câmaras de eco e passassem a se expor a opiniões mais diversas. Mas existe uma diferença crucial entre prevenir e curar. Diversificar a sua dieta nas diversas mídias pode ajudar a prevenir a polarização do grupo, mas não pode reverter a polarização depois que ela tomou conta da sua mente. Um estudo de mídias sociais de 2018 nos Estados Unidos expôs democratas e republicanos a mensagens no Twitter de pessoas com pontos de vista moderados, mas opostos aos seus. A ideia era descobrir se a exposição a ideias diferentes ajudaria as pessoas a ficarem menos polarizadas. E o resultado foi exatamente o oposto. Como as pessoas já estavam polarizadas, a exposição a ideias opostas apenas reforçou a polarização. As pessoas consideraram a expressão de pontos de vista opostos aos seus como um ataque à sua identidade. Isso apenas reforçou sua atitude negativa em relação à oposição política. Ao compartilhar de uma identidade mútua com quem pensa da mesma forma, as pessoas se radicalizam em conjunto com outras que pensam da mesma forma, incluindo a visão negativa dos estranhos, tratados como inimigos. Por consequência, isso gera a polarização das plataformas partidárias e de seus dirigentes. E está no ar a Escola Itaú Cultural, plataforma que nasce com o objetivo de desenvolver ações de formação nas diversas áreas de atuação da organização. Promover acesso ao conhecimento nos campos da arte e da cultura e trocar conhecimento e multiplicá-lo. São cursos gratuitos nas modalidades pós-graduação, cursos de extensão e cursos livres. Para se inscrever em um curso mediado, basta entrar no site da Escola Itaú Cultural, criar um usuário, escolher o curso e preencher a ficha de inscrição. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. No livro O Poder da Identidade, cujo podsumário eu lancei recentemente para os assinantes do Café Brasil Premium, o autor Bill Wiersma aborda o papel vital da identidade na mudança de comportamento e na tomada de decisão. A identidade é um poderoso agente de mudança em cada aspecto da vida de uma pessoa. A maioria das pessoas tem uma compreensão insuficiente e menos ainda consciência da causalidade entre sua identidade, suas escolhas e o comportamento resultante. Muitas vezes, as decisões das quais mais nos orgulhamos são baseadas na nossa identidade. Embora o comportamento das pessoas chame a atenção, ele é invariavelmente um sintoma, uma expressão externa de algo mais profundo. E esse algo mais profundo é mais importante do que o comportamento em si. Esse algo mais profundo é a sua identidade. O princípio chave aqui é que o ser antecede o fazer. Quem somos, a nossa identidade, molda o que fazemos, o nosso comportamento. Temos sido diariamente pressionados a tomar partido em todas as instâncias de nossas vidas. Muitas vezes, por medo de parecermos injustos ou gananciosos, ou ainda incapazes de praticar a empatia. Para todo lado, vemos essa espécie de viés cognitivo. O artista famoso engajado em causas ambientalistas, que se desloca para lá e para cá no seu jatinho poluidor. O político defensor da igualdade social, que se esbalda queimando verbas públicas com suas mordomias. o ativista da causa LGBT usando boina de Che Guevara, e assim por diante. O que a princípio parece um desvio de caráter, ou seja, a vontade de lacrar para sua patota de afetar uma virtude que não pratica, pode ser uma questão de identidade. A pessoa se sente uma coisa, mas pratica outra. Identidade é um conjunto de valores, crenças, ideologias e filosofias importantes. É uma cesta metafórica que estamos sempre levando conosco. Ela contém as coisas que amamos, as coisas das quais nos orgulhamos, as coisas pelas quais somos apaixonados, nossos valores, as coisas com as quais estamos dispostos a comprometer nossos recursos. A identidade é uma forma de expressar aos outros como nos vemos. Algumas identidades nos moldam mais do que outras. Existem poucas identidades preciosas que realmente refletem quem somos e muitas mais que refletem o que somos. Quando você considera a filiação partidária como identidade de grupo e seus partidos políticos como se fossem times em confronto numa final de campeonato, está automaticamente projetando ali a sua identidade, o que e quem você é. E o mesmo vale para ideologias, mesmo que você não tenha um partido. E aí começam os rótulos. Seu petista, seu bolsonarista, seu comunista, seu socialista, seu direitista. Pronto. Você está programado para aceitar as regras de comportamento e se comportar de acordo com o grupo com o qual você se identifica. Sacou o jogo, cara? Pior, você está pronto para entender qualquer comportamento do outro de acordo com o rótulo que você colocou nele. Falou alguma coisa? É porque é petista. Disse alguma coisa? É porque é bolsonarista. Escreveu tal coisa? É porque é comunista. É porque é direitista. É porque é fascista. E assim vai. Quando você não entende a diferença entre o que você é e quem você é, dá nisso aí, ó. Um exército de robôs, ou como alguns gostam de dizer, o gado, que vai se comportar de acordo com as regras que alguém definiu e vai odiar quem não se comportar igual. E conforme a temperatura das discussões aumentar, vai ficando cada vez mais, digamos, aceitável deixar de lado seus valores morais por conta de alguma convicção. Valores são ideais que guiam ou qualificam sua conduta pessoal, sua interação com os outros. São coisas como honestidade, justiça, liberdade, lealdade. Esses valores ajudam você a distinguir o que é certo do que é errado e a conduzir a sua vida com propósito. Já convicções são certezas firmes sobre algo em que se acredita, a partir de motivos ou provas de natureza particular. Por exemplo, é possível atingir tal meta, é uma convicção. Fulano de tal é ladrão, é outra convicção. Comer ovo faz mal. A terra é plana. Convicção é aquilo que é aceito por uma pessoa como verdade. Valores têm a ver com quem você é. Convicções têm a ver com o que você é, entendeu? Meu valor: eu sou honesto, justo e verdadeiro. Minha convicção: eu sou esquerdista, direitista, lulista, bolsonarista, socialista e assim vai. Dá para entender que, embora possa existir alguma correlação, são coisas diferentes, hein? O que se vê acontecer no país neste momento de intensa polarização política é exatamente a contraposição entre valores e convicções. Estamos vendo pessoas para as quais valores morais como honestidade, generosidade e respeito ao próximo não são prioridades. Prioridades são suas convicções. A principal delas é a de que estão acima da lei, acima do bem, acima do mal, acima da ciência. Fala a verdade. Você acha que isso tem alguma chance de dar certo, hein? Muito bem, coloque um corintiano e um palmeirense para conversar. Os dois vão passar um bom tempo zoando um do outro, sem perceber que estão unidos pelo amor ao futebol. Coloque dois antagonistas políticos para conversar e eles vão se estapear por conta de suas convicções, provavelmente sem perceber que querem a mesma coisa: um país justo, de gente honesta e que tenha progresso. Seu cunhado não virou uma pessoa ruim porque votou no Zé em vez do Mané. Pode ser que ele seja só burro, ou que o burro seja você. Seu professor não se tornou um canalha porque acha que o Estado deve se meter na vida das pessoas, enquanto você acha que não. O artista que compôs a trilha sonora da sua vida não ficou ruim de uma hora para outra, porque defende políticos com os quais você não concorda. Não. Defenda suas ideias com veemência, com educação, sinceramente interessado em crescer. Não trate quem pensa diferente de você como um inimigo a ser eliminado. Tente trazê-lo para o seu lado. Ou quem sabe, você aqui é convencido de ir para o lado dele. Pare de odiar seus adversários políticos. Pare de alimentar a polarização que só interessa aos canalhas.
Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade?
É assim então, ao som de Onde Está a Honestidade, de Noel Rosa, com Ivan Lins, que vamos saindo. Olha, de saco cheio com os polarizados, viu? Ah, tudo bem, vamos lá, vamos nos abraçar, vamos todos juntos tocar o Brasil à frente. O país tem que crescer, nós precisamos reduzir a polarização. Temos que estar todos juntos no mesmo caminho, construindo o país que a gente quer. Tá certo, cara. Mas olha, tem limite, tá? Quando vem alguém com a estupidez, quando você está na frente de um canalha, quando você está diante de alguém que está tentando manipular você de uma forma explícita, ou porque é um ignorante, ou porque é um canalha, ou porque não está entendendo nada do que está acontecendo, aí tem um limite, cara, né? Aí dá para ser bonzinho, dá para ser educado e tudo, mas não dá para ficar condescendendo com canalice ou com ignorância, né? Então, todo mundo junto, todo mundo remando para frente, mas no seu limite, tá? O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E, é claro, você aí, completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. De onde veio esse programa, tem muito mais. Especialmente para quem assina o Café Brasil Premium.com.br. A nossa Netflix do conhecimento. Vai lá, cara. Tem muito material, tem gente de primeira linha, tem um grupo no Telegram que é uma delícia. Se você acessar confraria.café, vai conhecer todos os planos. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do diretor de teatro e cinema Sam Mendes. Não acho que o bem e o mal estejam polarizados.
Brasil.